Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Nós já temos assegurado, pelo menos formalmente, o nosso quórum, por isso podemos dar início à nossa reunião. A nossa reunião consta dos pontos da ordem de trabalhos que foi atempadamente distribuído e os respectivos documentos também. O primeiro ponto, informações. Eu relembro que a senhora embaixadora do Reino Unido, Kirsty Hayes, virá à nossa comissão no dia 13 de dezembro, quarta-feira, às 10h30, para apresentar o ponto de situação em relação às negociações do Brexit. 13 de dezembro, quarta-feira, às 10h30. Sai da nossa habitual agenda ordinária de reuniões. Por isso peço atenção para os senhores deputados para este detalhe importante. Já deram entrada formalmente na Comissão dos Assuntos Europeus os projetos da resolução, primeiro do PSD, o número 1121, que visa a cooperação estruturada permanente em matéria de segurança e defesa, outro também do Partido Socialista, que recomenda ao Governo que no quadro da União Europeia integra cooperação estruturada permanente no domínio da segurança e defesa, como é um assunto com o calendário sabido e público. Esta Comissão tem todo o interesse em pronunciar sobre estes projetos de resolução de forma atempada, por isso será agendada a discussão em Comissão, eventualmente com a Comissão da Defesa Nacional também a participar neste debate, na próxima semana, ou seja, dia 28 de novembro, no calendário horário habitual da nossa reunião, ou seja, às 15 horas. E após este debate, será agendado no plenário para o dia seguinte haver a votação. Ai, não é? Não pode ser, tem que ser de manhã. Exatamente, estamos aqui a ver no calendário, terá que ser durante a manhã a reunião da nossa comissão, porque às 15 horas haverá plenário. Este calendário e este agendamento têm em vista também a votação o mais rápida possível e assim seria feita essa votação. Estamos em comunicação com o gabinete do Sr. Presidente da Assembleia da República no sentido de agendar esta votação na reunião plenária do dia 29 de novembro. Está dada esta informação. Tem a palavra a Sra. Deputada Margarida Marques.
Apenas um pedido de esclarecimento. Portanto, a resolução do PSD é 1121, a do PS é a...
Era para dizer que entrou antes. Era esse o objetivo que tinha... Não, mas a verdade é que, é que formalmente a primeira a entrar, em termos de temporais, a primeira a entrar foi a do PSD. Não foi isso que nos disse o nosso gabinete, pelo menos ao gabinete da Comissão dos Assuntos Europeus, foi por esta ordem temporal que deu entrada. Mas a ordem é, vale o que vale, a numeração é a que consta. A numeração é a que consta.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Apenas duas questões neste ponto. A primeira, a questão das iniciativas enviadas à Assembleia da República para sinalização e para informação. Eu pedi aos serviços de apoio que, para vos poupar a leitura destas listas, imensa de iniciativas, que fosse distribuída a lista. Penso que assim ficamos todos com o conhecimento daquelas que são para sinalização, que no vosso caso é o cinzento mais escuro, e naquelas que estão para informação, que é o cinzento mais claro. Havia aqui uma dificuldade, que era não haver impressora a cores, mas penso que é legível, compreensível, e não terei necessidade de estar a ler esta totalidade das propostas. Evidentemente, estas propostas, esta lista reflete o somatório das propostas de todos os partidos. Não houve nenhuma proposta que tivesse ficado fora, como é normal, apenas talvez seja um voto pio da minha parte, mas aproveitar para fazer uma sinalização no sentido de haver um esforço para reduzirmos o número de sugestões a apresentar. Gostaria também de dar uma outra informação relativamente à proposta da Comissão ACOM 2017-495 sobre a livre circulação de dados não pessoais na União Europeia. O Senado francês, e tanto quanto é do nosso conhecimento, foi o único Parlamento a manifestar-se nesse sentido, elaborou um relatório de iniciativa considerando que esta proposta da Comissão viola o princípio da subsidiariedade. O argumento que é utilizado é fundamentalmente no sentido de denunciar o facto do estudo de impacto que foi elaborado ser fraco, e não ter em conta algumas obrigações nacionais nesta matéria. Aqui no Parlamento nós aguardamos o relatório da 12ª Comissão para esta semana. O relator é o deputado Jorge Campos, do Bloco de Esquerda, e virá depois à CAI no dia 5 de dezembro, sendo que a relatora para a CAI é Carla Tavares. É a deputada Carla Tavares. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada Margarida Marques. Alguma intervenção neste ponto? Não havendo intervenção, vamos passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovadas estas propostas de deliberação por unanimidade. Passamos ao ponto 3, apreciação e votação de pareceres da CAI no âmbito do escrutínio das iniciativas europeias, à linha A, que é a proposta de regulamento que consta melhor explicitada nesta linha. É deputado autor do parecer, o Sr. Deputado António Costa da Silva, a quem dou a palavra para apresentar o parecer.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Portanto, este parecer tem como base uma proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo a direitos e obrigações dos passageiros dos serviços ferroviários. Em termos muito genéricos, o objetivo desta iniciativa pretende que os passageiros dos serviços ferroviários tenham os mesmos direitos que são concedidos, nomeadamente noutras áreas de transporte, nomeadamente ao nível dos transportes aéreos, mas também rodoviários e navais. Sendo que, ao nível da ferrovia, portanto, o objetivo é que os passageiros, portanto, destes serviços tenham direito à informação, reservas e bilhetes, assistência e indemnização em caso de atraso ou anulação, assistência livre de encargos para as pessoas portadoras de deficiência e para as pessoas com mobilidade reduzida e ainda indemnização em caso de acidente. Portanto, um sistema rápido e acessível de tratamento das reclamações e plena aplicação efetiva de execução do direito da União Europeia. Portanto, regra geral, portanto, é tentar aplicar no sistema ferroviário aquilo que é aplicado noutros transportes, procurando que equilibrar o reforço dos passageiros dos serviços ferroviários com a redução do ónus sobre as empresas ferroviárias. Por exemplo, ao não permitir que as empresas ferroviárias sejam dispensadas da obrigação de indemnização aos passageiros, no caso de atraso por força maior, com a base na avaliação da aplicação da medida após consulta das partes. Portanto, procura equilibrar, no fundo, aquilo que é uma divergência enorme entre os transportes ferroviários e outros. Depois há aqui uns aspectos que são importantes realçar, que têm a ver com o conjunto de regras e também regras internacionais que existem sobre esta matéria, nomeadamente o contrato de transporte internacional ferroviário de passageiros e bagagens. Portanto, há aqui um objetivo de uniformizar um conjunto de regras que também são diferenciadas em diferentes países. Por exemplo, o regulamento não permite que as empresas ferroviárias sejam dispensadas da obrigação de indemnizações de passageiros. Isto foi referido em 2013 no acordo do Tribunal de Justiça da União Europeia, mas matéria que ainda não foi aplicada. Depois, alguns aspectos relevantes, algumas matérias que devem ser referenciadas nesta proposta. Uma delas tem a ver com o recurso generalizado a isenções. Significa isto que se pretende garantir a segurança jurídica nas regiões transfronteiriças. O regulamento será aplicável na íntegra aos serviços urbanos, suburbanos e regionais que cooperam além fronteiras. Portanto, é uma matéria que também fica regulada. Outra matéria tem a ver com o reforço dos direitos das pessoas portadoras da deficiência e das pessoas com mobilidade reduzida. Outra matéria que também fica muito clara neste regulamento. A proposta exige também que sejam dadas informações básicas sobre os direitos dos passageiros no momento da reserva do bilhete, quer seja nas costas do bilhete ou seja nas informações que são dadas online. Outra questão tem a ver com, outra reflexão que é dada e aqui fica regulada, tem a ver com a disponibilidade limitada dos bilhetes únicos. O que é que isso significa? Que os bilhetes, quando são vendidos em separado por diferentes percursos, tanto faz com que os passageiros percam os direitos e nunca ninguém fica responsabilizado sobre quem tem, no fundo, a responsabilidade do atraso ou outra matéria que tenha a ver com o processo da viagem em si. Mas também outra matéria que fica aqui bem clara, que tem a ver com o processo e os prazos para tratamento de queixas. Outro aspecto que parece também muito importante e está muito bem evidenciado nesta proposta. Outra, que passa a ser proibida qualquer forma de discriminação, designadamente em razão da nacionalidade, da residência, da localização ou da moeda de pagamento, etc, etc. Portanto, outra matéria para também responder a um conjunto de convênios que existem internacionalmente e que não são respondidos. Mas também há um conjunto de condições que obriga as empresas ferroviárias a cumprir, quer a elaboração de planos de emergência, quer também o uso do direito à reparação, etc, etc. Portanto, há aqui um conjunto de matérias que, no fundo, são problemas, portanto, que vão existindo ao longo do tempo e que os passageiros acabam por não beneficiar dos seus direitos. Portanto, genericamente, esta iniciativa cumpre os princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade, por um lado, pela questão universal e também de uma medida destas poder ser feita em conjunto em todos os países da União Europeia, permite também mais equilíbrio, mais justiça e, por outro lado, as medidas e a proposta parece que cumprem todos os requisitos de proporcionalidade, por isso já está em condições de ser aprovada. Aliás, esta mesma iniciativa já passou pela Comissão de Economia e pela Comissão de Assuntos e Garantias, penso eu, constitucionais. Genericamente, é isto. Assim, mais
obrigada.
Possível tentar.
Muito obrigada, Sr. Deputado Relator. Passamos agora ao debate sobre este parecer. Quem quer intervir? Ninguém quer intervir. Passamos então à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Muitos parabéns ao Sr. Deputado Relator António Costa da Silva. A linha B, proposta diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho, conforme consta nesta alínea o título e o COM 2017-489, que também foi objeto de relatório da primeira Comissão, Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias. O Sr. Deputado autor do parecer é o Sr. Deputado António Gameiro, que não está presente e é substituído pela Sra. Deputada Margarida Marques, que o vai apresentar. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu não substituo o deputado António Gameiro como relator, substituo só para fazer a apresentação do relatório. Este relatório, portanto, trata-se de uma iniciativa no âmbito do programa de trabalho da Comissão para 2017, na prioridade que genericamente se chama Espaço de Justiça e Direitos Fundamentais, assente na confiança mútua, e, fundamentalmente, o objetivo desta iniciativa é de estabelecer regras mínimas relativas à definição das infrações penais e das sanções no domínio da fraude e da contrafação de meios de pagamento que não em numerário. Esta iniciativa da Comissão foi objeto de relatório por parte da esta iniciativa da Comissão Europeia foi objeto de relatório por parte da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, e a proposta do deputado António Gameiro vai exatamente no sentido de dar por integralmente reproduzido o relatório daquela comissão. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada, substituta do seu deputado autor do parecer António Gameiro, na apresentação do parecer. Discussão de parecer, não há ninguém inscrito, passamos à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Muitos parabéns ao seu deputado António Gameiro, que eu peço à senhora deputada que transmita. Ponto número 4, nomeação de deputados e autores de parecer no âmbito de escrutínio de iniciativas europeias. A linha A, proposta de regulamento do Conselho, é o COM 2017-567, cabe ao Bloco de Esquerda a elaboração deste parecer. O prazo para envio é 12 de dezembro de 2017. Não está presente o Bloco de Esquerda, será notificado via e-mail. A linha B, proposta do Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, é o COM 2017-571. O deputado autor do parecer cabe ao CDS-PP. O prazo para o envio é 20 de dezembro. É o senhor deputado. Pedro Mota Soares, está registado, que será o deputado autor de parecer. A linha C, proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, é o COM 2017-538. O deputado autor de parecer cabe ao PSD. O prazo para envio é 13 de dezembro. Será a senhora deputada Maria Luísa Albuquerque, autora do parecer. A linha D, proposta diretiva do Conselho, é o COM 2017-569, cabe ao PS, o protocolo é protocolo 2, o prazo para envio é 12 de dezembro. É o COM 2017-569, tem a ver com a harmonização e simplificação de determinadas regras no sistema do imposto sobre o valor acrescentado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Será o deputado António Gameiro.
Está registado o Sr. Deputado António Gameiro como autor deste parecer. A linha E, proposta diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho, é o COM 2017-537. O deputado autor de parecer cabe ao PCP, é o protocolo 2, prazo para envio 5 de janeiro. Não está presente o grupo parlamentar do PCP, será também devidamente notificado através de e-mail. A linha F, proposta do regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, que é um título extensíssimo, é o COM 2017-536, cabe ao PSD, a iniciativa foi sinalizada pela CAI, protocolo 2, prazo para envio 9 de janeiro. Será a senhora deputada Maria Luísa Albuquerque a autora de parecer. Pronto, estão distribuídas estas iniciativas europeias. Passamos agora ao ponto número 5 da nossa ordem de trabalhos, cartão verde, ponto de situação. Nós temos, como sabem, uma iniciativa de cartão verde relativa à evasão fiscal, à luta à evasão fiscal e ilhação fiscais, que foram apoiadas por vários partidos, vários grupos parlamentares da nossa comissão e que foram atempadamente objeto de resolução no plenário e também foram, por variadíssimas ocasiões, objeto de sensibilização por mim própria e por elementos que integraram delegações no âmbito da COSAC e de outras delegações, de delegações conjuntas, de comissões em missão no Parlamento Europeu. Essa sensibilização junto a outros parlamentos nacionais foi feita. O resultado dessa sensibilização resume-se em 8 respostas. Uma da Bélgica, da Estónia, da França, outra da Letónia, outra da Lituânia, Luxemburgo e Suécia, que mostraram interesse na iniciativa, mas não aderem à mesma. E os Países Baixos, que apoiam a iniciativa explicitamente e que até apresentaram propostas de alteração ao nosso documento. É este Parlamento Nacional que, através da sua representante no Parlamento, nas instituições comunitárias, designadamente em conversa direta com a nossa representante, doutora Cristina, no Parlamento Europeu, pretende saber qual é o ponto da situação para saber se há, se vamos prosseguir nesta iniciativa ou qual é o destino que vamos dar a esta iniciativa. Chamo a atenção que no programa de trabalho da Comissão Europeia para 2018 há iniciativas neste sentido que podem vir a colidir com a originalidade, digamos assim, das iniciativas nossas que constam desta iniciativa de cartão verde. Tendo estas premissas em consideração, dou a palavra aos grupos parlamentares para se pronunciarem sobre o destino a dar a esta nossa iniciativa de cartão verde. Tem a palavra o Sr. Deputado Miguel Morgado.
Obrigado, Sra. Presidente. Então, o que me parece é que, dada a importância do tema que constitui o conteúdo desta iniciativa de cartão verde, que, se não estou enganado, foi feita em conjunto ou com apoio mútuo entre o PSD, o PS e o CDS. Dada a importância do conteúdo que lá está e a importância também de tornarmos aquela iniciativa num passo, simbólico ou não, de maior envolvimento dos Parlamentos Nacionais em todas as fases do processo de integração europeia, eu julgo que nós devemos prosseguir tal como era a nossa intenção inicial. E dado que existe essa manifestação de interesse do Parlamento holandês até para discutir connosco possíveis alterações ao texto, seria bom saber que alterações seriam essas para iniciarmos essa discussão o mais rapidamente possível. A amorosidade deste processo não atesta nada de muito positivo relativamente ao envolvimento dos Parlamentos Nacionais nas iniciativas da União Europeia e por isso acho que nós aqui também temos de dar o exemplo de não atrasar ainda mais o processo na medida em que estiver ao nosso alcance. Obrigado.
Muito obrigada. Tem a palavra a Sra. Deputada Margarida Marques.
Muito obrigada, Sra. Presidente. A questão do cartão verde, o instrumento. O cartão verde é um instrumento que visa fazer participar mais os Parlamentos Nacionais no processo de decisão europeia. Tem dois aspectos, digamos. Um aspecto tem a ver com a vontade para que a posição dos Parlamentos Nacionais e a decisão final reflita a posição dos Parlamentos Nacionais. Um outro eixo de uso do cartão verde é pressionar as instituições europeias que têm competência para isso em terem, neste caso concreto a Comissão Europeia, em ter uma iniciativa política que responda à ambição deste cartão verde. O que eu acho que nós somos confrontados hoje é que, quando esta iniciativa é adotada aqui no Parlamento, estávamos numa fase muito preliminar de iniciativas nesta matéria por parte da Comissão. Havia o comissário Pierre Moscovici, na sua audição para se tornar comissário, explicitou a sua vontade de lançar algumas iniciativas nesta matéria, mas estamos a falar de 2014. Essas iniciativas, a Comissão lançou agora uma primeira iniciativa e tem no seu calendário, no seu programa de trabalhos para 2018, outras iniciativas nesta matéria. Portanto, para já houve um efeito, que é o efeito de pressão e a Comissão ter iniciativas neste domínio. Por outro lado, tendo em conta que nada impede que continuemos a discutir isto com os Parlamentos Nacionais, se bem que o cenário que a Sra. Presidente nos deu não seja um cenário muito otimista, não sei se os restantes, nos restantes casos há uma não resposta ou uma resposta não, são duas situações diferentes e que nos poderão ajudar a ter uma definição relativamente ao futuro. Se há de facto uma vontade expressa por parte desses Parlamentos neste sentido e não há uma rejeição por parte dos outros Parlamentos, acho que devemos manter o ponto, o cartão verde na agenda.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Margarida Marques, Sr. Deputado Pedro Mota Soares.
Obrigado, Sr. Presidente. Peço desculpa que eu estou aqui ligeiramente constipado. Sr. Presidente, eu concordo com o que foi dito aqui anteriormente, só ressalvando aqui um ponto que me parece bastante relevante. Do ponto de vista da adesão política explícita, pelos vistos, estamos com o Parlamento, que é o Parlamento dos Países Baixos. A única coisa que me pareceria mal do nosso lado, face à importância que o Parlamento português deu também a este dossiê e ao enorme apoio que esta matéria teve, a única coisa que eu acho que não nos ficaria muito bem era nós agora parecer que, pronto, tínhamos um bocadinho a bola do nosso lado, desculpe-me o plebeísmo da expressão, e não sabíamos muito bem o que é que queríamos fazer. E eu acho que, nesse sentido, nós temos aqui um conjunto de prazos, que são prazos até do ponto de vista legal com conjunto de obrigatoriedades, mas eu acho que não podemos nunca poder passar aqui uma imagem de que é por nós não sabemos muito bem o que é que queremos, ou por nós em tempo útil não decidemos o que é que queremos, que o processo não avança. E, portanto, a única coisa que eu ressalvava era exatamente isso. Acho que era muito importante nós tentarmos fazer até informalmente um conjunto de contactos, quer oficialmente enquanto Parlamento, quer, não digo oficiosamente, mas oficialmente também enquanto grupos parlamentares, tentarmos fazer aqui um conjunto de contactos que não foram tão frutíferos como nós desejaríamos, mas eu acho que nós não podemos deixar cair aqui um bocadinho a iniciativa e, portanto, teríamos de encontrar aqui uma forma de expressamente manter a iniciativa em discussão, até porque eu acho que os acontecimentos que nós fomos confrontados em vários prismas, até do ponto de vista da comunicação social, de um conjunto de dossiês que fomos conhecendo, reforçam brutalmente esta mesma, a necessidade de uma iniciativa como estas, e eu acho que nós, que ainda por cima tivemos esta... Eu estou com linguagens futebolísticas demasiado apuradas, mas que demos um pontapé de saída, não devemos agora deixar que a matéria caia. Portanto, é só esta reflexão, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Miguel Morgado.
Obrigado, Sr. Presidente. É muito rápido. Pela sua descrição, Sra. Presidente, percebemos que houve contactos com os Parlamentos Nacionais através da Presidência da Comissão dos Assuntos Europeus. Presumo que também tenha havido ao nível da Presidência da Assembleia da República enquanto tal. Renovando, então, o incentivo para que esses contactos permaneçam, eu faria o apelo, então, que não ficassem só a cargo da Presidência da Comissão dos Assuntos Europeus, mas também da própria Presidência da Assembleia da República, na continuidade do que tem sido feito até agora, dado que a renitência dos parlamentos, dos outros parlamentos, a responder é manifesta, não é? Obrigado.
Muito obrigada, senhores deputados. Nós temos aqui um ponto da situação que podemos depois mandar por e-mail aos senhores deputados para ficarem a saber. Temos também aqui da Tweed Câmara do Parlamento Neerlandês as propostas de alteração. Não sei se foram, não estou recordada se foram enviadas na altura para os senhores deputados coordenadores ou não, mas o que é certo é que estas alterações foram também enviadas ao senhor Presidente da Assembleia da República. No seguimento da nossa discussão sobre este ponto, vamos então fazer o ponto da situação e faremos uma nota circunstanciada, quer das propostas feitas e das diligências encetadas, quer pela presidência da Comissão da CAI, quer pelos outros senhores deputados em várias delegações que integraram, no sentido de sensibilizar de novo os parlamentos que ainda não se pronunciaram sobre a matéria e dar uma resposta, claro está, à Tweed Câmara, no sentido de aproximar-nos ou não das alterações, consoante for a resposta dos grupos parlamentares relativamente agora à informação que vão ter sobre estas propostas de alteração. E assim vamos continuar a prosseguir, pedindo também ao Sr. Presidente da Assembleia da República que volte a insistir nos termos da carta que enviou aos seus colegas dos outros Parlamentos Nacionais para prosseguirmos com esta iniciativa. Acho que fiz o resumo daquilo que se pretende com o cartão verde e na insistência de que devemos continuar as diligências para não deixar cair a iniciativa. Vamos então dar um novo ímpeto a isto, tendo agora uma nova situação, que é a dúvida relativamente ao Bundestag. Hoje temos novidades relativamente à não concretização da coligação e à exigência de novas eleições anunciadas pelo líder do grupo socialista alemão, pelo líder Martin Schulz. Muito bem. Outros assuntos, número 6 da nossa ordem de trabalhos, Recebemos a informação da nossa representante permanente na União Europeia relativamente à Task Force sobre a subsidiariedade, proporcionalidade e fazer menos com mais eficiência. Eu vou contextualizar esta situação. Esta era uma das prioridades do programa da Comissão Europeia Juncker, na altura em que apresentou o seu programa no início do mandato, e que foi reforçado agora no programa de trabalho para 2018. E esta constituição de Task Force vai ser feita com a troika, digamos assim, presidencial. O Estado-membro que detém atualmente a presidência rotativa, o Estado-membro que deteve no passado anterior a presidência rotativa e a futura. Neste caso é Estónia, Bulgária e Áustria, que vão ter esta task force. O ofício do Presidente Juncker está mencionado no início da reunião e inserido nas conclusões e contributos da COSAC. Nós temos aqui a redação das conclusões e contributos da próxima COSAC, que vamos fazer circular. E é no sentido exatamente de que seja proposto durante a reunião de coordenação de representantes permanentes da União como critério de escolha os parlamentos da Estónia, Bulgária e Áustria. E é exatamente nesses termos que está redigida a emenda que será distribuída aos senhores deputados. Foi discutido o outro assunto que tenho a informar, tem a ver com a celebração dos 10 anos da assinatura do Tratado de Lisboa no próximo dia 13 de dezembro. Ficou acordado na última reunião de mesa e coordenadores que vamos promover um evento para a celebração desta data. Com um evento semelhante ao Café da Ciência, que se faz aqui no Parlamento, com a participação de personalidades ligadas a esta questão e tendo como público-alvo os estudantes universitários. Vamos fazer convites nesse sentido para que tenhamos uma audiência mais interessada e que lucre mais com esta celebração do que normalmente as personalidades que são convidadas, sem prejuízo do interesse que têm normalmente nestas coisas, que são personalidades clássicas de convite para estas ocasiões de celebração. Nós também, nesta reunião de mesa e coordenadores, pedimos aos senhores coordenadores dos vários grupos parlamentares que sensibilizassem os seus líderes parlamentares para, na próxima conferência de líderes, sensibilizarem, por sua vez, o senhor Presidente da Assembleia da República para não tornar excessivamente pesada a agenda do plenário desse dia, para libertar os senhores deputados às 5 horas da tarde, para ser possível marcar este café que celebra os 10 anos do Tratado de Lisboa às 5:30 da tarde, para poder estar concluído às 19:30. Já, muito bem, já está sensibilizado o senhor Presidente do Grupo Parlamentar do CDS-PP. Eu peço aos outros grupos parlamentares que... 13 de dezembro, que é uma quarta-feira, se não estou em erro. Não há votos. Por isso a ideia era tentar tornar o mais leve possível a reunião plenária. Isto é, preparação do Conselho Europeu, é neste dia mesmo? Já está agendado?
Não, estou a prever.
Pois.
Estou a olhar para a agenda, a seguir ao Conselho Europeu, teoricamente será nesta quarta-feira a preparação. Teoricamente.
Pronto, de qualquer maneira vamos tentar conciliar tudo. Temos de manhã. Exatamente. De manhã é às 10:30, é a audição com a senhora embaixadora do Reino Unido. À tarde, plenário, com esta circunstância de seguir ao plenário termos este café sobre o tratado, um encontro sobre o Tratado de Lisboa, os 10 anos. Muito bem, os senhores deputados têm mais algum assunto que queiram tratar? Não havendo mais nenhum assunto, dou por encerrada esta reunião. Muito boa tarde, continuação de boa semana de trabalho.